Salve, salve galera, aqui é Fábio Martins, estamos começando o podcast da Dimensão Geek com Aldo Gama.
Olá, salve, salve minha gente!
Camila Borda.
Olá, gente.
E Thiago Augusto.
Olá, pessoas dessa outra realidade ou universo.
Hoje nós vamos falar de Devs, série criada por Alex Garland, diretor dos filmes Ex Machina e Aniquilação. Mas antes, vamos para as nossas dicas culturais.
Bom, rapaziada, minha dica é para variar, quadrinhos, né? E eu queria falar para vocês de um mangá que eu li recentemente. Aliás, cheguei no último volume agora, chama do Akira. Que eu tô chegando com alguns 30 anos de atraso nele, né? Mas eu vi o filme no postinho há muitos anos. E animação, né? E eu confesso que eu não entendi nada na ocasião, nem posteriormente. Agora, lendo o mangá, posso falar assim, ele é super divertido. Ele tem todas as virtudes e os defeitos que os mangás costumam ter, né? Que são uma arte muito bonita e alguma enrolação no meio e aquelas exclamações exageradas, né? Mas acaba funcionando aqui na trama. Eu tô achando super divertido. E quem quiser dar uma olhadinha, faça o favor.
Bom, galera, a minha dica cultural hoje é a série chamada The Great. Ela conta mais ou menos a história da Catarina Grande, mas é de uma forma mais cômica, mais caricata, assim, né? Então, vai pegar o início da ida da Catarina para a Rússia, quando ela se casa com o Peter, e vai contando mais ou menos a história de como ela está sendo inclusa numa cultura nova, que é a cultura russa, porque ela é alemã. E o entendimento dela de como funcionam, né, a monarquia na Rússia. Então a gente vai pegar toda essa fase dela bem inocente, sonhadora, romântica, achando que vai ter um casamento, e quando na verdade o cara é um puta de um pervertido que come todo mundo e um baita de um mimado babaca que quer que todo mundo faça as vontades dele. É legal, não é tão focado assim fielmente em fatos históricos. O elenco é bem bacaninha, é com a Ellen Fanny e o Nicholas Hoult. E fica aí para vocês a dica para continuar odiando a monarquia e guilhotina neles.
A minha dica cultural é a segunda temporada de The Boys, que retorna agora na Amazon Prime, né? Logo depois dos eventos do final do primeiro ano da série. É bem já casadinho a história, né? O tom cômico deu uma diminuída nesse ano. O negócio tá muito mais violento, muito mais gore, né? Mais, pô, pancadaria, mais sangue pra tudo que é lado. Mas a trama deu uma evoluída e deu uma amadurecida. Nos três primeiros episódios, né, eles servem mais para transitar, fazer uma transição aí da primeira para a segunda temporada mesmo, até para tipo lembrar do que aconteceu, se lembrar dos personagens direitinho e tal. E a partir do quarto episódio mesmo que a trama começa a evoluir. Nesse novo ano, eles estão trazendo mais questões relevantes, né, do mundo contemporâneo, né, tem fortalecimento das redes sociais. Manipulação de notícias, né? Produção de fake news, manipulação de imagens, de vídeos, tal. E sobre também política de cancelamento. Tá bem melhor do que a primeira temporada, né? Ela já parte mais para ação logo de cara. E eu acho que tem tudo para ser aí uma das melhores séries desse ano.
Minha dica cultural é uma coisa para os millennials. É um filme que chama Palm Springs, que nada mais é que o Dia da Marmota para millennials, né? Que é basicamente isso. Ele é estrelado pelo Andy Samberg, que é o Peralta do 99 Brooklyn, a Kristen Milioti, que ficou famosa por aquele capítulo do Black Mirror, que é uma paródia da Star Trek, que ou as pessoas amam ou odeiam esse capítulo, e com J.K. Simmons, que é o eterno J.J. Jameson, né? O melhor J.J. Jameson que a gente já teve, e sempre tem que ter ele, porque pode mudar a franquia, mas ele tem que continuar. Ah, é um filme leve, que fala de relacionamentos, e dá pra curtir. E tá 94% de aprovação no Google, IMDb, Rotten Tomatoes e tudo mais aí.
Em Devs, a Lily Chan é uma engenheira de computação que inicia uma investigação sobre a Devs, que é uma divisão secreta da Amaya, companhia em que ela trabalha. Ela acredita que a empresa está por trás do assassinato do namorado dela, e o principal alvo da averiguação é o Forrest, que é o CEO de lá, né, o gênio da empresa, e que é obcecado por essa divisão. E aí, minha gente, o que vocês acharam da série? Contem-me o que vocês gostaram, não gostaram, ficaram frustrados, ficaram felizes.
Eu vou deixar a Camila começar, porque a Camila acabou de assistir.
Bom, eu me senti enganada. Eu me senti muito frustrada, porque até o episódio 6 eu falei, ok, tá ficando bem interessante. No 7 foi um negócio mega arrastado pra ter 10 minutos de ação pra depois continuar arrastado e eu falar, que porra foi essa? E aí pra no último chegar e falar, isso aqui, ou seja, resumindo... É uma série que quis passar uma profundidade que não tem, com um tema já mega batido, e que meio que tira a gente como idiota, porque tenta explicar um monte de coisa que não precisava ser explicado. Ela faz exatamente uma coisa que me deixou muito irritada, que é tirar com a minha inteligência, entendeu? Com o fato de eu poder juntar as peças sozinha. Ela começa a explicar muita coisa... E você vê que isso é roteiro, porque ele não tem conteúdo para finalizar a série. Foi a sensação que me deu, Thiago. Você também sentiu isso?
Não, é a mesma sensação que você teve, eu passei. E é engraçado, porque a quebra, para mim, foi a mesma que você. Chegou o 6º capítulo e tal, eu falei, ah, tudo bem, tá indo... O 7º é uma desculpa assim, nossa, eu vou usar uma tecnologia master pra ficar fazendo flashback, pra dar profundidade em vários personagens que eu não dei no restante dos outros capítulos, entendeu? Aí é o que você falou, aí chega o 8º, chama a gente de bobo, né? Constrói um monte de coisa, faz um monte de coisa, blá blá blá, pra virar... É que eu vou dizer, eu não sei como falar dessa série sem não dar spoiler, entendeu? Ou dar spoiler, eu não sei o que fazer. Porque é uma... Foi até que eu falei com vocês, é simulacro e simulação, é isso, cara. Eu achei que eles iam para um final muito mais legal, assim, né, de como levar a consciência dos personagens, né, já que perderam os corpos físicos. Aí criaram uma coisa que é a saída mais fácil, rasa, possível, imaginável, assim. Eu falei, cara, vocês trabalharam um monte de conceito, ficaram pirando aí e tal... Pra fazer isso, vou dar um upload aqui num servidor e acabou.
Não, e é exatamente isso, porque o que você precisava saber, que é como você faz esse upload de consciência, que tipo assim, foda-se, vai parte de spoiler, gente. É basicamente você teorizar que tipo, a vida ela pode ter uma continuidade porque a consciência ela não morre, entendeu? Tipo, o nosso corpo físico morre, mas a consciência tá lá, tá viva. E que seria um aspecto tipo de paraíso, entendeu? Você consegue meio que escolher qual universo você vai estar subindo, vai estar sendo upado. E aí você fica... Aí essa parte que era a parte principal e chave para ser explicado de como isso é feito, eles não explicaram, mas todo o outro chavão usaram esse recurso preguiçoso de flashback para ficar dando profundidade que não tem, para explicar coisa que você já tinha sacado. E aí, no final das contas, você fica, tá, mas é só isso? Tipo, sério mesmo que vocês vão... Entendeu? É só isso mesmo. Coisas que a gente vê em filmes como Matrix, a gente viu... Até Dark mesmo, meu. Dark, eu acho que foi muito melhor construído, porque além de você ter um engajamento e a série não ter o menor comprometimento de querer te explicar tudo mastigadinho para que você possa criar suas próprias teorias, para que você possa tentar se engajar pessoalmente com os personagens e tentar entender qual que é o plano de cada um ali, qual que é a função de cada um, e tipo assim, e lançar bem na tua cara mesmo, ó, vocês que lutem para entender a série, porque vocês só vão entender no último episódio, no final... Essa série, ela fez totalmente o oposto e te perde no engajamento no 7º episódio. E eu me senti bem frustrada em relação a isso.
Eu juro que eu vou deixar o Fábio falar e o Aldo e vou ficar quieto daqui pra frente. Sabe o que mais... E além de tudo isso, cara, a série é linda. Tipo, cara, fotografia linda, trilha sonora linda. E aí você fala, putz, que legal, né? Tipo, meio contemplativa. Aí começa a pegar um monte de plot, subplot... E jogar na tua cara e aí não quer resolver. Aí, nossa, cara, sério. Até o 6º capítulo eu falei assim, nossa, legal a série, tudo bem. Tem, como toda série, né, tem um outro problema, mas a 7ª e a 8ª jogou uma bomba pra mim, viu?
Eu não sei se vocês concordam, mas eu tive uma impressão quando assisti que, de fato, o final dá uma broxada, né? Porque, mas eu acho que eu entendi por motivos diferentes. Eu achei que ele fugiu da questão central, que para mim sempre foi a questão ética e a exploração tecnológica, para tudo bem que ele estava lidando com essa coisa de mudar o futuro das coisas já serem pré-estabelecidas e do livre-arbítrio e coisa e tal. Mas eu entendia sempre como uma maneira de ver que tem que ter um limite para a intervenção tecnológica, né? E que essa coisa do livre-arbítrio era mais um tema a ser explorado com relação a isso. No final, eu achava que ele ia aprofundar essa questão. Ou era a questão da ética com relação à tecnologia, ou ele ia entrar por esse caminho mesmo da questão do livre-arbítrio e da questão do que o quanto que o homem pode escolher e quanto já está determinado, né? Eu acho que ele resolveu não ir por um caminho nem por outro, e acho que ele sentiu a necessidade de dar um encerramento para os personagens, que eu acho completamente desnecessário, do meu ponto de vista. Eu acho até que ele ter arrumado aquele final para a moça, eu achei tão fraco. E ela ainda ter que explicar que ela resolveu a coisa segura, que ela voltou com o antigo namorado, que ela já não tinha tesão nenhum pelo cara, mas porque ela conhecia o cara, né? E que, eu fiquei com outro cara que eu não conhecia, como se isso fosse algum padrão para estabelecer o relacionamento humano, né? Então, eu achei bem careta esse final da moça. Eu achei que dá ao cara a oportunidade dele se reencontrar com a família de mentira, porque a família já foi. E eu achei que assim, tudo o final feliz na verdade é uma mentira, né? Então ficou assim, ele optou por um final feliz que não existe também. Então, sei lá, eu achei meio confuso o final. O que é estranho, porque é uma série de curta que foi toda escrita anteriormente. E em tese, para eles começarem a filmar, já deveriam ter tudo resolvido, né? E às vezes a gente fica com a impressão de que teve uma... o produtor chegou no finalzinho e falou assim, não, tem que mudar. Mas como a série foi toda gravada de uma vez, então, em tese, não deveria ter tido essa interferência, né? Então, eu achei, de fato, que... Concordo com vocês, o final é decepcionante, né? Para quem estava tendo grande expectativa.
Verdade. Não,
eu... Para ter... Só para... completar esse finalzinho que é o computador e tal, eu juro que em algum momento, eu me sentiria menos enganado se na verdade o cara tivesse aceitado a possibilidade de ser um multiverso, entendeu?
Sim.
Do que um computador.
E tem uma outra questão, porque a série bate tanto nessa ponta de livre-arbítrio, mas não tem, cara. Ele te engana uma segunda vez, porque não tem, a partir do momento que ele começa a matar as pessoas... Não tem quando ele começa a criar situações que levam a pessoa a tomar aquela atitude. E quando ela não toma, que aí... meu Deus, sério mesmo que tinha essa possibilidade dela não tomar? Foge muito de uma expectativa. Se a pessoa tem acesso a ver coisas que podem acontecer no futuro, ela tem o acesso a poder escolher, gente. Pelo amor de Deus. E outra coisa que me incomodou é esse negócio assim de ter sempre essa associação da ficção científica com a questão religiosa, mas de uma maneira muito repetitiva. A gente já viu isso, é sempre o mesmo tipo de mitologia. Mudem a mitologia, pelo amor de Deus. O universo não é só coisa cristã, sabe? Tem outras religiões que você pode se basear, que você pode envolver e que seria interessante. Não adianta ter um elenco super diversificado, mas a temática central sempre ser numa pegada muito ocidental batidona.
Então, eu tô com o Aldo nessa. Eu gosto da série como um todo, né? Eu acho a fotografia dela brilhante. Eu gosto do ritmo dela, de ela não ter pressa para discutir. Gostei das questões que ela se propõe a debater, né? Que é a ética tecnológica, determinismo, livre-arbítrio. Mas concordo que esse finalzinho, assim, ele dá realmente uma brochada, mas para mim não atrapalhou tanto naquilo que eu gostei durante o percorrer até o final. Eu gosto de praticamente tudo ali. Para mim, o final não acaba com ela. Né? Para mim, tranquilo. Não é o final que eu gostaria. Para mim, o final seria mais aberto. Né? Eu não gosto de final fechado, assim, principalmente para esse tipo de série. Mas no entorno, assim, nas questões que ele levantou, tudo, eu acho bacana.
A gente tem essa compreensão de que tem que ser o produto completo, né? E às vezes, de repente, você ter curtido pedaços da obra, às vezes é o suficiente, né? Sabe, assim, se eu tivesse visto Lost até a segunda temporada, eu estaria mais feliz.
Eu também.
Mas porque Lost se perdeu completamente no meio do caminho, né? Então não deu pra gente absorver nada, né? E mesmo o relacionamento entre os personagens, que era uma coisa legal, se perdeu com o tempo, né? Então, deixou de fazer sentido, né? Essa série, como você falou, assim, ela tem uma ambientação muito boa, embora eu acho que os artistas foram mal escalados, né? Eu gosto muito, eu sou fã do Offerman, mas eu achei que ele não estava bem no papel, não. Essa opinião minha, eu acho que a Camila até gostou dele.
Eu gostei dele, eu gostei da loirinha também lá, que é meio psicopata também. Eu achei que os outros personagens tinham uma apatia tão grande que ficava muito difícil de você se conectar com eles. Porque assim, quando você tá assistindo um filme, uma série, a ideia é que você se conecte com algum personagem para que você possa sentir empatia e entrar na jornada junto com a pessoa, né? E nessa série, por mais que eu estivesse gostando pra caramba até o sexto episódio, eu tava sentindo uma dificuldade muito grande de me conectar com o restante dos personagens por causa dessa apatia grande, sabe? Porque na maior parte do tempo, todo mundo é muito apático. É tudo muito off, né? Sabe? Você não tem emoções, assim... Pra dizer que eu não me conectei com ninguém, o ex-namorado da Lily, que é o Jamie, foi, eu acho que, o único que eu falei, poxa, né? Que cara bacana. Tá ajudando a ex, mesmo tomando chifre e tudo mais, né? Então, foi o único que eu realmente consegui sentir um pouquinho mais de... Tipo assim, pô, que legal, né? Que treta que ele tá entrando. Mas ele era o cara que era o elemento de fora que podia estar trazendo uma visão do que a gente não percebeu, não viu, e que foi isso que aconteceu. E por isso foi mais fácil estar se conectando com ele. Porque como você tem esses personagens que são extremamente apáticos, era muito difícil você... tá se encaixar ou ter uma compreensão ou até uma conexão com eles. E pra mim, o Jamie foi o cara mais fácil, porque ele foi o cara que começou a me trazer as coisas que eu não tava enxergando na série, porque todas as outras coisas estavam acontecendo, né? Mas é isso.
Como o Fábio falou, a questão da estética dela, o mise-en-scène, é muito bonito. Eu gosto daquele boneco escroto lá. Eu acho a ideia em si, o cara ter construído tudo ali em torno da memória da família,
da filha,
bem interessante. Mas, mas no final, a gente sempre volta para o que é humano na história, né? Como você falou, o que faz a gente se conectar, né?
Sim.
E nesse aspecto, assim, com relação ao personagem, a gente tá brincando aqui se ele é banana ou se ele é um cara legal. Eu pensei numa coisa que eu ouvi o outro dia, foi assim, você gosta da pessoa porque você espera alguma coisa em retorno, ou você gosta da pessoa? Então você vai manter um relacionamento com ela exclusivamente se você obter algo em retorno, da maneira como você espera, que não seja além do laço de amizade, você é capaz disso, né? E eu acho interessante esse questionamento, porque você vê o posicionamento do cara, né? Mas ele espera o retorno.
Ah, sim.
Ele ainda tá ali no negócio, né? Então não é, o comportamento dele não é completamente altruísta. O que eu acho que torna tudo muito mais real, sabe? Muito mais real.
Não, assim, eu entendo o que você tá falando. Não é nem questão dessa... dessa parte, assim, mas pra mim, eu acho que talvez foi mais fácil me conectar com o Jamie, porque ele foi o único personagem que a gente conseguiu ter uma profundidade que com os outros não teve, nem com a Lily, que é a protagonista.
Então, mas eu acho que por causa está incapacitada da atriz. Não, ela não é atriz, ela é uma. Ela é modelo, ela não é atriz, né?
Não, eu não achei que foi isso. Eu achei que foi roteiro também. Porque você vê, no caso do CEO, que tem uma história trágica e tudo mais, a gente também não tem essa profundidade. A gente demora também pra caramba pra sacar qual é a história dele. Eu achei que, por exemplo, a cena do acidente e tudo mais, ela teve aquele impacto mesmo pra gente entender a dor dele e tudo mais. Mas fora isso, é sempre todo mundo muito apático na série. Até pra quem está em sofrimento constante, ele é uma pessoa extremamente apática. Então fica muito difícil de você tentar dar uma colher de chá pro cara e falar, não, tudo bem, ele é louco, mas ele tá sofrendo. E a gente não consegue.
Não, justamente, é a principal crítica que eu tenho ao Offerman. Ele tem uma cena que ele tá no sexto episódio, no sétimo, que ele começa a explicar pra mulher lá, que ele tá de roupão, e ele parece que ele podia passar a cena inteira com aquele roupão.
É.
E ele tá sempre com aquela cara de cu, né?
Não, e não é. E ele tem essa coisa de estar sempre com essa vibe mesmo de cara meio, sabe, aquele cara rico, branco, que é meio hippie, tipo, tem muita grana, mas é aquele cara que brinca de pobre, sabe? Me irrita um pouco isso. Você vê os filmes dele, eu vejo umas coisas que ele faz, ele é sempre esse cara, sabe?
Uhum.
Meio ripão, meio que parou no tempo. Ele não traz uma coisa nova.
É, tá. E também tá aquela
coisa. O movimento dele, eu acho, sei lá, pra mim deu a impressão de que ele já tinha até passado esse estágio de sofrimento, já tava na loucura total mesmo.
Mas é tudo muito apático, né? Porque você não consegue enxergar de uma forma. Então,
pra mim, ele entrou nesse modo de apatia mesmo, sabe? Com tudo. Já porque, pra ele, nem sofrer, ele sofria mais. Já meio que virou um zumbi.
Uhum.
É, porque eu tenho a impressão que ele também ele ficou viciado no negócio de ver as coisas.
Filha, né? Tal.
O futuro e o passado. Então, eu acho que talvez esse tédio fosse isso. Ele já sabia de tudo o que ia acontecer e se conformar com aquilo, né? Então, para ele, já estava tudo resolvido, não tinha muito o que fazer. Ele tinha que esperar aquele momento em particular para tentar fazer alguma coisa.
É, pode ser também. Eu não tinha pensado nisso, não, Aldo.
Não, eu pensei agora também, porque eu... Alguém falou alguma coisa.
O episódio que eu mais gostei foi o episódio 6, quando a loirinha fala, a Kate, né, ela começa a falar da questão do determinismo. E que, quando ela tá explicando, que aí ela fala sobre o projeto e tudo mais, e ela começa a falar do determinismo e tudo mais, que aí você começa a entender melhor a questão do que tá por trás. E aí foi o que me deixou meio puta com o episódio 8, porque é isso, entendeu? Tudo bem. É porque é aquele negócio. Eles são extremamente inteligentes. Eles são o top do top do que tá na área deles. A série se passa em Silicon Valley, que já é uma referência de que a gente sabe que as pessoas que vão estar lá não são pessoas ordinárias, né? No caso, assim, tipo, comuns, como a gente aqui.
Não é gente humana.
Não, eu trabalho com TI, gente. Então, a questão pra mim, que me deixou muito frustrada, é que pra uma pessoa que tá sempre... Que tem uma visão muito calculista das coisas, como é que ela não ia sacar que, sei lá, a menina pede pra ver o vídeo, pede pra ver o que vai acontecer. E como é que eles não sacam, não param pra pensar que ela vai usar o, entre aspas, livre-arbítrio pra poder tomar uma escolha diferente na hora que as coisas vão acontecer? É isso que me deixou... irritada com o roteiro, porque foi um bagulho tão preguiçoso, de todas as possibilidades, sério mesmo, que tipo assim, vocês não pensaram, olha, ela pode realmente ter uma escolha e escolher algo diferente, porque ela está vendo, e aquilo que ela está conhecendo, que ela pode ver, ela pode mudar.
Cara, a palavra é devs, aí eu falei, tá, tudo bem, desenvolvimento, cacete, ocato. Aí vai o namorado dela lá, o russo, vê, vomita, não sei o que lá, eu falei, nossa, cara, deve ser bizarro, assim, deve ser filme do Cronenberg, né, porque o cara passa mal. Aí eu falei, cara, tipo, sei lá, os caras estão desenvolvendo um jeito de criar uma nova realidade, né, não ficar pirando lá se é isso, aquilo, juro. Aí, tudo bem, aí desenvolve nisso. Aí eu falei, cara, o que o cara viu ali que foi tão terrível, assim, sabe? E o cara tava lendo código. Tudo bem, que é que nem na Matrix, ah, eu não leio... Eu não vejo mais código. Vejo loiras, morenas e ruivas, né? Mas, cara, eu falei, o que aconteceu com esse cara, sabe?
Ele deu uma olhada no futuro e viu a escalação do time de Corinthians que jogou o final da semana passada.
Sabe o que eu acho? Eu acho que se essa série fosse focada no terror, eu acho que talvez funcionaria melhor do que esse drama ali ao mexicano aí.
É, mas no final das contas o pessoal ficou empolgado pelo começo da série e resolveu fazer um programa sobre ela antes de ver o final. Honestamente, quando o cara acorda lá no computador e tá com a mulher, com os filhos, não, meu... Não, isso aqui é tipo o cara entrou num jogo de videogame.
É, e é isso que me deixou puta, porque quando ela toma consciência que ela tá, que ela voltou, e aí ela começa a ter essa conversa com ele, e aí ela fala, ele, não, tal, a gente tá num outro universo, tipo assim, né, a nossa consciência existe e tudo mais, e blá blá blá. Que aí eu fiquei pensando, eu falei, porra, ele ficou batendo tanto pé na porra do livre-arbítrio, e ele tomou, porque ele tem um complexo de Deus, porque Deves é Deus, né, na verdade. Uhum. E aí é isso, ele tem todo esse complexo de Deus que ele controla de fato a vida de todo mundo, ninguém ali tem livre-arbítrio, a não ser ele. A única vez que ela tem, que ela toma uma escolha, que ela sabe que a possibilidade que ela tem, que ela pode morrer e tudo mais... E nem isso ele respeita, porque ele, porra, ele vai e upa a consciência dela.
Porque ele acha que ele tá com a família também, é bem escroto, porque na verdade eles são algoritmos que se comportam
Sim. De
acordo com o que ele acha que é a família
Mas
dele.
Mas aí ia ser ele, né? Aí ele tá se auto-enganando. Aí é problema Sim. dele. Mas ele foi Sim. lá e upou a menina também. E aí ela vai Não. lá e questiona e fala, mas por que que eu tô aqui?
Agora... Como é que ele, como é que ele upou a consciência dele é que fica realmente dramático.
Dele e dela, né? Dele e dela, porque ela nem fazia parte do projeto.
Na verdade, esse negócio da consciência, eu acredito que é assim. Porque, na verdade, o computador já tinha feito todas as projeções, os cálculos de todo mundo. Então, assim, nem a consciência é dela. É, na verdade, uma projeção do que dela. É ela dentro de probabilidades do que ela poderia fazer. É muito uma bagunça ainda, cara. Então, assim...
É, e aí é mais difícil porque, assim, ela é um algoritmo que tem consciência.
Então, crianças, assim, não assistam, vai assiste Ex Machina e fica feliz por isso, vê lá o Paul Dameron dançando loucão, que é muito mais legal.
Eu acho esse filme muito legal.
Ah, eu acho que é o melhor produto dele.
Eu também acho, eu também. Pra mim, eu tipo assim, e é engraçado que você pega... Você vê o estilo dele no Ex Machina e você vê o estilo dele em Devs. Mas o Ex Machina, ele faz muito mais sentido do que Devs pra mim.
É porque
Devs,
eu
ele
acho
tentou
que...
filosofar, tentou fazer um negócio lá e, mano, saiu muito ruim, muito cagado, muito mal explicado e pior, tirou a gente de trouxa.
O que eu acho que é que a discussão que ele coloca no Ex Machina seria de que o desenvolvimento da inteligência artificial qualifica aquilo lá como um ser que merece ter direitos e respeito. E coisa
não,
e tal.
É a questão de ética, é a questão de consciência, né? Porque ela começa a ter consciência dela mesma, entendeu?
Então,
ela vai ser alguém, vai ser reconhecido como alguém ou não, né? Tem
então,
isso
no final, eu entendi que não. Eu entendi que ela sempre vai ser uma máquina só que ela tem um instinto de autopreservação.
Sim.
Como o programa teria, né? O firewall, alguma coisa do tipo.
E é uma coisa que tá a serviço, né?
Esse acho que é o ponto que a gente deveria chegar dentro dessa discussão do Devs. Não é sobre o Devs, mas é exatamente isso que ele vai suscitar em obras muito melhores, entendeu?
Que é a questão de ética.
Que é ética e o que é existir ou não, entendeu? Então, tipo, Blade Runner já traz isso, um monte de obra traz isso, que é assim, o que é existir? É ter consciência, é ter livre-arbítrio, é fazer, é ser, sabe? O que é alma, o que não é alma, né? Alma, seja no sentido espiritual ou no sentido psicológico,
quântico.
Né? Ou quântico, né? E é isso, e aí, de novo, o Devs não responde nada disso, e tem muito mais obra que responde não, mas pelo menos escolhe, entendeu?
Sim.
Ou como o Fábio disse, se não responde, deixa aberto, mas de uma forma de você ir atrás das coisas, não é do tipo... Ah, você tá no computador e PT saudações, entendeu?
Olha, a gente não falou de Westworld, eu acho que a gente podia retrabalhar essa, porque teve muita gente que detestou a última temporada, que não gostou da mudança de foco.
É, a terceira de Westworld eu fiquei mais ou menos como vocês ficou com a Debs, Camila.
Ah, entendi.
Eu tava gostando pra caralho e no final eu... Oh, mano, né?
Então, eles também dão uma perdida, né, cara? Porque, assim, a ideia é boa.
E o Westworld é basicamente do que a gente tá falando agora, né?
Sim. Exato.
É sobre livre-arbítrio.
É.
Só que aí não tem a discussão sobre determinismo, né? E sim, é só sobre livre-arbítrio mesmo, porque vai em devs, né? É tudo que, tipo, acontece por um acaso, né?
Acontece porque tem uma razão pra acontecer.
Tem uma razão, não adianta. Não é assinado por acidente. Ali não, ali é um homem que criou um sistema para te dar as oportunidades de acordo com o teu perfil. Então, tipo, você tá limitado às tuas escolhas, não pelo determinismo, e sim porque alguém te limitou algumas coisinhas. Né? Então, tipo, ele traça seu perfil, você vai ser isso aqui, você vai ser mais ou
menos... Isso em relação aos bonecos lá, né?
Não. A gente.
Ah. E aí eu acho que a sacada foi muito boa da série, entendeu? Né? Que aí você vê a questão do livre-arbítrio, fica nessa questão do tipo assim, que o Fá falou, que depois você vai descobrir, tem um sistema que parte do princípio, usando o algoritmo, que a Camila não pode fazer o que ela quiser. Apesar de você ser humana e tal, você fala, eu quero ser artista. Não. Eu vi aqui as probabilidades e tal, você vai trabalhar de fazedora de bolo. E toda vez que você tem inato em você que você quer ser artista. Da hora que você fala, puta, vou sair isso, o algoritmo, né, é todo um sistema lá, né, um computadorzão grande lá. Aí ele te joga coisas pra te impedir. Então ele impossibilita, por exemplo, você descobrir uma pessoa que ia te ajudar a fazer isso, entendeu?
É como então, se estivesse vivendo em rede, né?
É, exato. Exato.
Com spam e tudo mais.
Exato.
E ele vai limitando sempre as tuas opções pra você ficar naquilo que você tá predeterminado a ser e vai ser aquilo mesmo.
E você tá predeterminado a ser pra manter o sistema, entendeu?
Entendi.
Mas é legal. E principalmente a primeira temporada, sim, é um espetáculo. A segunda é maravilhosa também. Mas é legal, o problema é o final. O final dá uma embroxadinha. Mas a
gente a expectativa foi maior.
Uhum. Tinha tanta coisa pra fazer, né?
E não é, você vê que tem uns recursos de roteiro ali, tudo bem, vai, o carinha lá, que era o rapaz sem teto lá, que era um espião russo também.
Sim.
É, recurso preguiçoso, cara, muito preguiçoso. Ou seja, a série, todo tempo ela fica te falando que você não tem opção, mas ela sempre desvia de tudo que impõe pra ela. No pessoa, eu não sei, eu acho que se o cara tivesse escrito isso, eu ia estar falando pra ele, mano, sério, você leu o que você escreveu? Você viu quanto você tá se contradizendo? Pare e lê primeiro.
Chama o Paul Dameron aí, é isso que tem que fazer.
Galera, o papo tá bom, vamos ficando por aqui. Nem todo mundo gostou da série. Espero que vocês gostem, assistem, comentem. E até a próxima.
Tchau, tchau!